Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O mundo hoje em dia está em condições terríveis. Seja em que país você esteja em Portugal, ou em Brasil, ou em Moçambique, ou em Angola, nos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, seja onde for que você esteja, vemos coisas terríveis. Olhamos para as televisões, ouvimos as manchetes de jornais e de outras publicações. O mundo está um desastre. E muitas vezes pensamos, como é que os líderes destas nações podem resolver os problemas? A resposta simples, queridos irmãos, é a seguinte. Nenhum líder humano destas nações vai resolver os problemas mundiais que temos. Aliás, sim, vão aparecer nas eleições e dizer, eu vou resolver este problema, vou resolver o outro problema. Mas, ao fim de contas, não resolvem nada. E, talvez, muitos deles fazem as coisas piores. E tornam-se piores. E, queridos irmãos, a verdade é que a nossa única esperança que temos é o governo de Deus na Terra. Quando Jesus Cristo vier para a Terra, reinar e trazer paz a este planeta. Porque, queridos irmãos, vai haver grande aflição no mundo. Vai haver uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco jamais haverá, como lemos em Mateus 24, 21 e 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma pessoa humana, isto é, carne, se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, porque vão reinar no reino de Deus no futuro, serão abreviados aqueles dias, para pessoas sobreviverem, para os escolhidos poderem reinar na Terra e, porque ao fim de contas, Deus tem um plano para a humanidade. Um bom plano. E acerca desse plano maravilhoso, é o que vou falar a vocês hoje. Queridos irmãos, quando essas coisas vierem a acontecer, que vão ser terríveis, e, queridos irmãos, o que está a acontecer hoje é terrível em certos locais, mas vai ser terrível em praticamente todos os locais. E nos dias desses reis, quando essas coisas forem assim tão terríveis, como lemos em Daniel 2:44, o Deus do céu levantará um reino, isto é, estabelecerá um reino mundial, que não será jamais destruído. Esse reino mundial, o reino de Deus governando na terra, vai ser um reino eterno. E não passará a outro povo. Esse reino será dado ao povo de Deus. Ao fim de 4 anos, ao fim de 6 anos, ao fim de 8 anos, não será reeleito para dar a outro povo. Não, não passará a outro povo. E esse reino vai esmiuçar e consumir todos os outros reinos, todos os outros governos, todas as outras nações. E o reino de Deus, que é o governo de Deus na Terra, vai ser estabelecido para sempre. Perdão, para sempre. Sim, terá uma primeira fase, por 1000 anos, mas depois dessa primeira fase, será estabelecido para sempre. Essa foi a mensagem que Jesus Cristo deu ao mundo após João Batista ser entregue à prisão. Pois lemos, em Marcos 1:14-15, veio Jesus para a Galileia, pregando a boa nova, isto é, o evangelho, do reino de Deus, isto é, do governo de Deus, a reinar na terra. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditem e façam o que o evangelho está a dizer a vocês para fazer. Acreditar, quando acreditamos, fazemos o que nos é dito para fazer. Esta foi a mesma mensagem que Paulo deu, estando ele em Éfeso por 3 meses. E ele disputou e persuadiu os irmãos em Éfeso acerca do reino de Deus. Depois da sua terceira viagem missionária, Paulo esteve prisioneiro em Roma, na sua própria casa que alugara. E aí pregou o reino de Deus. e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que vai governar o reino de Deus. E fez isso sem impedimento algum. Lemos isso em Atos 28, 30 a 31. Como é que esse reino de Deus vai ser estabelecido? Como lemos no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que vai ser na última das sete trombetas. Ao sétima trombeta, ao sétimo anjo, a trombeta vai tocar. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos, isto é, os governos deste mundo, vieram a ser o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele, Jesus Cristo, reinará para todo o sempre. Também lemos em 1 Tessalonicenses, em capítulo 4, versículo 15 a 17, uma explicação como isso vai acontecer. Porque primeiro, vemos aqui que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, isto com o som da trombeta, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Primeiro os que estão mortos vão ressuscitar. Depois os que estão vivos vão ser arrebatados para estar com eles, como diz aqui. E depois nós, os que ficarmos vivos, estaremos vivos ainda durante o tempo da segunda vinda de Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Queridos irmãos, cada vez que viajo no avião, nós viajamos bem acima das nuvens, mas vamos estar nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim, dessa maneira, estaremos sempre com o Senhor. Daí para diante estaremos sempre com o Senhor. E por isso lê-se também em Zacarias 14, versículo 4 e 5, que diz que naquele dia estarão os pés de Jesus Cristo, os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras. Jesus Cristo vai voltar para a terra. Os mortos em Cristo e os que ainda estão vivos vão ser, respectivamente, ressuscitados e arrebatados nas nuvens, e depois daí vão estar, voltar para a terra, para reinar na terra, porque é o governo de Deus reinar na terra. E diz aí, esse Monte Oliveiras está de fronte de Jerusalém, para o Oriente, e esse Monte Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E então virá o Senhor Jesus Cristo, YHWH, o Senhor, Yahweh, Jesus Cristo, meu Deus, e todos os santos com Ele. Quando Ele voltará para a terra, os santos, os que morreram e os que estão ainda vivos em Cristo, são os santos, virão, quando Ele voltar, virão e reinarão na terra. Isto está claro, imediatamente após terem sido ressuscitados ou transformados em seres espirituais. Lemos isso em Zacarias 14, 4 e 5. Apocalipse adiciona um bocadinho mais informação no capítulo 20, explicando que, depois disso, Satanás tem que ser amarrado. E vi descer do céu um anjo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, durante o período do milénio. Porquê? Porque ele vai ser lançado, digamos assim, numa prisão espiritual, e nessa prisão espiritual ele não vai poder enganar as nações até que os 1000 anos se acabem, até ao fim do milénio. E depois importa que seja solto por um pouco tempo, mas isso é outro assunto que não vamos abordar hoje. Assim acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte, e falando simbolicamente, o monte representa o reino, o governo, a nação, o governo de Deus. O governo, o reino da casa do Senhor, isto é, o reino de Deus, se firmará no cume dos outros montes, isto é, ao cimo das outras nações todas. O reino de Deus será um governo mundial a governar sobre todas as outras nações mundiais. E concorrerão a ele todas as nações. Todas as nações se submeterão ao reino de Deus. Mais cedo ou mais tarde se vão submeter. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, isto é, ao reino de Deus, ao governo de Deus, ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Vão subir aonde Jesus Cristo está, o Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Por quê? Porque dessa área de Sião será a lei de Deus. Jesus Cristo não aboliu a lei de Deus, simplesmente a amplificou com o seu próprio significado, não só físico, mas espiritual. E por isso diz assim, porque será a lei e Jerusalém a palavra do Senhor. Queridos irmãos, o que vai acontecer é que Jesus Cristo vai reinar na terra. E esse é o governo de Deus a reinar na terra, que é a nossa única esperança de haver paz e felicidade e pessoas com condições de saúde, com boa saúde, com alegria nesta terra. Queridos irmãos, esta é a nossa única esperança. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, como lemos em Zacarias 8, versículo 3, e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. E o monte do Senhor, isto é o reino de Deus, o monte do Senhor dos exércitos. O monte, isto é o governo mundial de santidade. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém, como lemos em Jeremias 3, versículo 17, de trono do Senhor. Aí vai estar o trono de Jesus Cristo a reinar na terra, sob o trono de David, o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Tenho mais a falar acerca do coração maligno no próximo sermão acerca deste tema. O coração das pessoas humanas é maligno e precisa ser arrependido e convertido. Isto é porque o Senhor, como lemos em Isaías 51, versículo 3, consolará a Sião e consolará a todos os lugares assolados. Sim, vai-nos consolar, vai-nos dar alegria, de maneira que fará o próprio deserto, como Éden. O deserto até vai ser um Éden, quanto mais as outras partes que não são deserto. O mundo todo vai ser um Éden. Não importa onde o Éden era da antiguidade, o que importa é que vai toda a terra debaixo do governo de Deus, isto é, do reino de Deus governando na terra, toda a terra, até o deserto, vai ser um Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Um jardim de calma, de beleza, de alegria. Gozo e alegria se acharão nela. Ações de graças e voz de melodia. Mas que beleza, queridos irmãos, que vai ser quando Jesus Cristo vier para a terra e governar e trazer paz a esta terra. Porque ele vai abrir rios, como lemos em Isaías 41, versículo 18 a 20. Em lugares altos e fontes vai haver água. No meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água. O deserto vão ser tanques de água. E a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore da cita e a murta e a oliveira. São árvores que necessitam de muita água e vão ser plantadas no deserto. Conjuntamente, porém, no ermo, a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendem que a mão do Senhor fez isto. Isto é obra de Deus. E o Santo de Israel, Jesus Cristo, o Santo de Israel, o criou. Então, como lemos em Isaías 35, versículo 5 e 6, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Estão a ver esta beleza do mundo? Mas, queridos irmãos, precisam ver a um nível espiritual. Não só a um nível físico, a um nível espiritual. Espiritualmente. Os olhos dos cegos e os olhos das pessoas que não veem a verdade de Deus serão abertos para ver a verdade de Deus. E os ouvidos dos surdos, aqueles que não ouvem, estão surdos. Vão ser abertos e vão entender a verdade de Deus. Os coxos, aqueles que sabem um bocadinho bem, um bocadinho mal, que andam um bocadinho bem, andam um bocadinho mal, aqueles que têm esta mescla, vão então ser saudáveis só com a pureza da verdade de Deus. E vão saltar como os veados. Saltam. É uma coisa linda. A língua dos mudos. Aqueles que não sabem dizer nada, porque não conseguem dizer nada, porque vêm estes problemas todos no mundo e ficam calados, não sabem o que dizer. Vão cantar de alegria, porque vai haver paz na terra. Porquê? Porque as águas rebentarão no deserto. Isto é, o Espírito de Deus vai ser à volta de todo o mundo e vai haver uma paz e uma alegria para que as pessoas possam cantar de alegria espiritual. As águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ribeiros do Espírito Santo de Deus. Vai fluir em abundância e vai haver grande paz na terra. Mas que beleza, queridos irmãos. Mas que beleza. Como dizem Miqueias, capítulo 4, versículo 3 a 4. Então Jesus Cristo julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada, não levantará a metralhadora, não levantará os tanques de guerra, não levantará os aviões de guerra, não levantará os mísseis para destruir uma nação ou outra, não. Isso não será levantado contra outra nação. Nem aprenderão mais a guerra, nem irão mais às escolas militares, porque elas não existirão. Mas as pessoas vão se assentar, cada um, debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, perto das suas casas, à volta da sua casa, em paz, contentes, e apreciar a beleza e boa comida e boa fruta de Deus. E não haverá quem os espante, quem os faça amedrontar e surpreender. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. E haverá paz no mundo. Queridos irmãos, entendemos esta beleza do mundo da manhã que está por vir? Entendemos esta beleza? Entendemos. Consigamos enxergar, consigamos compreender a paz que haverá no mundo. Queridos irmãos, esta é a nossa única esperança nestes nossos países, seja eles de fala português ou seja de língua. Queridos irmãos, é a única esperança para a humanidade. Graças a Deus. Deus, pelas mãos do seu agente, daquele com que ele está a executar, digamos assim, debaixo do seu capitão, que é Jesus Cristo, isto tudo vai ser executado. O Senhor dos Exércitos disse. E então, vão edificar casas, como lemos em Isaías 65, 21 e 23, e habitarão nessas casas. Vão plantar vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. A pessoa planta a árvore e a árvore fica ali. Esses dias serão que as pessoas nascerão e vão ter o benefício do seu trabalho e vão receber esse benefício. Não é como os meus pais que trabalharam a vida toda e depois perderam tudo por causa da guerra. Por causa da guerra. Queridos irmãos, não vai ser assim. e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até à velhice. E essa velhice será em paz. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação por estarem preocupados com os filhos e com os netos, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Queridos irmãos, mas que beleza! Vai ser um mundo em que não vão fazer dano algum. Não vão fazer criar problemas. Não vão magoar uns aos outros. Não haverá dano algum. Não haverá distúrbios de drogas, distúrbios de doenças incuráveis, como câncer e sei lá que mais. Distúrbios de doenças terríveis, como dengue e como Zika e sei lá que mais. Não haverá mais dano em todo o monte da minha santidade, isto é, em todo o reino de Deus, em todo o mundo que será reinado pelo reino de Deus, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Entendemos isto, queridos irmãos? Estamos a entender como o mundo da amanhã vai ser, o qual é a boa nova que nós estamos a pregar? Entendemos isto? Entendemos que o Deus eterno diz ao seu povo, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, porque o que vou fazer agora é uma coisa que vocês nem acreditariam, mesmo que alguém contasse. Vai haver uma intervenção de Deus. Porquê? A intervenção de Deus é para trazer paz ao mundo. Como lemos em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Queridos irmãos, precisamos de entender que esta é a boa nova do reino de Deus. Este é o evangelho do reino que estamos a pregar aqui neste programa, neste sermão. Aqui neste site, vocês estão a ouvir a boa nova do reino de Deus. Como diz a Bíblia, em testemunho a todas as nações. Vocês estão a ouvir a boa nova para ser um testemunho às nações e então virá o fim. Queridos irmãos, vocês entendem? Entendem que houve muitas guerras no passado. Mas esta boa nova do reino de Deus não foi pregada. Agora, a boa nova do reino de Deus está a ser pregada. E por isso, na próxima guerra, será o fim. Entendemos isso? Não é o fim do mundo, é o fim desta era de Satanás, porque Deus, pelas mãos do seu agente, do seu representante, que ele delegou toda esta responsabilidade pelas mãos de Jesus Cristo, vai trazer paz ao mundo. Queridos irmãos, por que que temos que pregar esta boa nova a todo o mundo? Porquê? Para salvar mais almas? Para mais almas ser salvas agora? É essa a razão porque é que estamos a pregar a boa nova do reino de Deus? Pois se lemos cuidadosamente aqui Mateus 24:14, leremos que estamos a pregar em testemunho a todas as nações. A razão que temos que pregar a boa nova do reino de Deus é para ser um testemunho. Estão a entender? Nós estamos a pregar, não estamos a pregar o Evangelho do Reino de Deus em todo o mundo para salvar mais pessoas. Não é o que a Bíblia diz. Aqui não diz isso. Aqui diz, estamos a pregar este Evangelho do Reino, porquê? Em testemunho, como lemos aqui, em testemunho a todas as nações. Para ser uma testemunha. Porquê? Vocês provavelmente ouviram de situação muito triste que aconteceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial, em que houve um holocausto e mataram milhões de judaicos e pessoas judaicas. Se vocês lerem um bocado da história dessas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, vocês vão entender que muitos daqueles que sobreviveram ao Holocausto sobreviveram porque tinham uma esperança que isto ia acabar e que um dia sairiam desta situação. E por isso agarraram-se a essa esperança. Igualmente, nós, queridos irmãos, nós pregamos a boa nova do Reino de Deus para dar a vocês esta esperança, para vocês passarem esta esperança a outros. Para quê? Para essas pessoas que estiverem neste terrível holocausto a acontecer à volta do mundo, antes da vinda de Cristo, terem uma esperança para se agarrarem às suas vidas humanas, para não morrerem, porque há esperança para lá desse dia terrível, desse período de grande aflição. Há uma esperança. Essa é a razão porque estamos a pregar a boa nova do Reino de Deus antes da vinda de Cristo. Porquê? Para testemunho a todas as nações. O governo de Deus, queridos irmãos, na terra, o Reino de Deus a governar na terra, é a nossa única esperança. É a nossa única esperança. É preciso entender isto, queridos irmãos, e levar esta esperança connosco. Você tem esta visão do mundo amanhã? Você tem esta visão do maravilhoso mundo amanhã que está por vir, em que Jesus Cristo vai governar e trazer paz ao mundo? Vocês têm esta visão? Você consegue transmitir esta esperança a outras pessoas? Queridos irmãos, a nossa missão na Igreja de Deus Unida é, em primeira parte, pregar esta boa nova do mundo da manhã, como testemunha a todas as nações, antes do fim vir, para terem uma esperança. Essa, digamos assim, é uma das duas pernas da nossa missão da Igreja de Deus Unida, de pregar a boa nova do mundo da manhã. Por isso, o nosso logo diz, pregando o Evangelho. Essa é a nossa missão, Mateus 24:14. Ou, digamos assim, uma das pernas da nossa missão. Muitas pessoas pensam, não, estamos a pregar o Evangelho para salvar o mundo. Mas o que as pessoas não entendem é que ninguém pode vir a Deus, pode vir a ser um verdadeiro cristão se o Pai, que enviou Jesus Cristo, não chamar essa pessoa, não o trouxer. Como lemos em João 6:44. Ninguém. Entendem o que ninguém quer dizer? Ninguém quer dizer ninguém. Ou não pense que você é uma exceção. Não pense que você vai pregar e vai salvar almas. Se as pessoas não estão a ser chamadas pelo Pai, você está numa luta impossível. Porque você não pode fazer nada a não ser que o Pai trouxer essas pessoas, chamar essas pessoas, abrir a mente dessas pessoas para ouvirem e entenderem. Então Jesus Cristo os ressuscitará no último dia, isto é, no dia em que Ele voltar à Terra, na sua segunda vinda. Entendem isso? Entendem isso? Que vocês não podem vir a Cristo, a não ser que recebam este milagre do Pai, dele abrir a vossa mente. Você pode ir e falar, por exemplo, aos seus parentes, amigos, irmãos, irmãs, pessoas com que trabalham no seu emprego, e não vão entender a você. Porquê? Porque não estão a ser chamados por Deus. Ou vão entender porque estão a ser chamados por Deus. Você não sabe. Você faz a sua parte, mas depois não pode estar a puxar e se empurrar para dentro da boca abaixo deles. Porque eles não vão entender. Isso é, portanto, você saber que a nossa missão é pregar, não é forçar a boa nova na cabeça das pessoas. Mas é pregar como testemunho. Essa é a nossa responsabilidade. E depois, aqueles que o Pai chama, aqueles que estão a responder a essa chamada, aqueles que, sim, querem mudar e querem ser melhores pessoas. Então, Deus dá à Igreja uma segunda responsabilidade, que é de preparar um povo, como lemos em Mateus 28, 19 e 20. Preparar esse povo, ensinar as coisas que Jesus Cristo nos ensina e batizar essas pessoas para eles estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Então os chamados estão a ser preparados para fazer o quê no reino de Deus? Sim, estão chamados para fazer o quê no reino de Deus? Porquê? Simplesmente para irem para o céu e tocar uma harpa e estar assim completo, estado de hipnotismo, digamos assim? Não. As pessoas estão a ser preparadas para uma responsabilidade muito importante. Qual é essa responsabilidade que vão ter no reino de Deus? É como lemos em Daniel 7, 18, diz assim, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Os santos do Altíssimo vão reinar debaixo de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Debaixo da responsabilidade de Jesus Cristo. Alguns vão reinar sobre uma cidade, outros vão reinar sobre cinco, outros vão reinar sobre 10. Mas vão reinar debaixo de Jesus Cristo. Por isso, aqueles que Deus chama, Ele está a prepará-los para reinarem com Cristo. Reinarem com Cristo. E por isso é que lemos em Apocalipse 5, versículo 10, diz, e os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não vamos reinar no céu, vamos reinar na terra. Vamos voltar para a terra e reinar na terra. Mas precisamos de estar preparados para sermos reis. O problema deste mundo é que os governantes deste mundo não estão preparados para governar. Porque são corruptos. E se são corruptos, como é que podem governar? Só há corrupção. Mas para você estar preparado para reinar com Cristo, você não pode ser corrupto. Você tem que ser uma pessoa que sabe controlar-se e viver de uma maneira correta. Você tem que ser uma pessoa que, de facto, provou que sabe reinar bem. Por isso, a obra de Deus tem duas fases. Uma é pregar a boa nova como um testemunho ao mundo. E segunda, é preparar aqueles que são chamados para reinarem no reino de Deus no mundo da amanhã. Para reinarem no reino de Deus no mundo da manhã. E por isso é que lemos em Obadias, ao fim do livro de Obadias, a dizer, levantar-se-ão salvadores. O que é dizer levantar? É que vão ser ressuscitados, vão viver de novo. Levantar-se-ão salvadores no monte de Sião. Porquê? Para julgarem a montanha, diz a o governo, as nações dos ímpios. Como, por exemplo, está a descrever aqui, de Esaú e das outras nações. Porque o reino de Deus vai governar sobre as nações da terra. E o reino será de Deus. O reino que vai governar é o reino do Senhor, é o reino de Deus. E nós, no mundo da amanhã, depois de estarmos ressuscitados, vamos ter a responsabilidade de reinar com Cristo. E esses que vão governar, então serão chamados como salvadores. Está claro, debaixo do grande salvador, que é Jesus Cristo. Mas vamos ajudar a obra de salvar o mundo. Restaurar o mundo a um modelo de paz e alegria e riqueza e completa tranquilidade. Mas que beleza, queridos irmãos. E nós vamos ter uma responsabilidade, se somos fiéis até ao fim, de governar com Cristo. Queridos irmãos, por isso, as pessoas dizem, olha, estamos a pregar a boa nova para salvarmos almas. Queridos irmãos, isso não é a nossa responsabilidade hoje. A nossa responsabilidade hoje é pregar a boa nova como testemunho ao mundo. E em segundo lugar, é preparar os que estão a ser chamados para reinarem no mundo da manhã. E então, no mundo da manhã, vão salvar as almas debaixo da autoridade de Jesus Cristo governando neste mundo. Debaixo do governo, Deus estará então a governar na terra, e então teremos a responsabilidade de ajudar a Jesus Cristo a salvar a humanidade. Sim, salvar almas. Mas isso não é hoje. É no mundo da manhã. Estão a entender? Está isto a entrar aqui dentro. Queridos irmãos, você e eu não podemos salvar alma nenhuma hoje em dia, a não ser que Deus chame essa pessoa hoje em dia. Mas no mundo amanhã, quando Jesus Cristo estiver aqui, Deus vai chamar o mundo todo. E depois você vai ter a responsabilidade de ajudar a salvar as almas do mundo. Queridos irmãos, aí está uma pergunta. Existem pré-condições para reinarmos com Cristo? Existem pré-condições para reinarmos com Cristo? Sim. Para você ser um governante no reino de Deus, pode ser que você seja do jeito que está, da maneira que está, corrupto, com pecados, e vai reinar? Ora, se fosse assim, então simplesmente teríamos uma continuação dos governos deste mundo que são corruptos. Por isso, lemos em Atos 3, 19 a 21, arrependai-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender e converter são duas coisas diferentes. Arrepender é parar de pensar e ir na direção errada. Converter é mudar a prática, a sua maneira de viver. Ser um verdadeiro convertido. Para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Envie-lhe Jesus Cristo, que já antes nos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo. Isto é até ao tempo da segunda vinda para ele restaurar esta terra, para esta terra vir a ser um verdadeiro Éden. E isso, desses tempos, é o que Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas, desde o princípio. Você lê Isaías e outros, Jeremias e outros profetas. Profetizaram o maravilhoso mundo da manhã, a boa nova do reino da manhã, a qual nós estamos a pregar agora. Mas para nós estarmos entre esses que estamos prontos a governar com Jesus Cristo, temos que nos arrepender e temos que nos converter. Precisamos de mudar. Precisamos de nos mudar. E aquele que vencer, precisamos de vencer esta luta contra as nossas paixões, contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas, temos que vencer. E aquele que vencer comigo, que se sente comigo no meu trono, assim como eu, isto é, Jesus Cristo, venci e me assentei com meu Pai no seu trono, como lemos em Apocalipse 3, versículo 11. A grande questão da vida, queridos irmãos, é a seguinte. A grande pergunta da vida é a seguinte. Porquê que você nasceu? Você foi predestinado para quê? Porquê que você vive? O mundo hoje em dia tem esta ideia falsa da predestinação, dizendo que você nasceu, alguns nasceram para serem salvos e outros nasceram para irem para o inferno. Mas que ideia estúpida. Queridos irmãos, isso não é o que Deus tem predestinado para você. Isso não é a razão porque é que você nasceu. Porque é que você nasceu? Nós temos um guia de estudo bíblico que aborda este próprio tema. Busque no nosso site faça uma transferência, isto é, faça um download deste guia de estudo. Queridos irmãos, porquê é que você nasceu? Você foi predestinado para ser salvo, enquanto outros foram predestinados ao inferno ou à morte eterna? Não. Não. Isso não é o caso de um Deus de amor. Não. Então a pergunta, como em Hebreus capítulo 2, versículo 6 diz, que é o homem para que dele te lembres? Porquê que o homem nasceu? Porquê que você nasceu? Ou o filho do homem para que o visites? Porquê? Tu fizeste o homem, um pouco menor que os anjos. Sim, temos o domínio de Deus, pois temos o domínio dos anjos, pois temos o domínio dos homens. E os homens estão um bocadinho menores que o domínio dos anjos. Tu fizeste o homem um pouco menor que os anjos. Mas de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as tuas mãos. Sim, o homem, o filho do homem, Jesus Cristo, o coroou. E o estabeleceu de glória e de honra e o coroou sobre as obras das suas mãos. Isso é Jesus Cristo. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, como lemos em Hebreus 2, 7 e 8. Mas agora ainda não vemos todas as coisas estejam sujeitas ao homem. Isto é a toda a humanidade. Agora não estamos só a falar de Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo, mas também a toda a humanidade, a todos os homens. Porquê? Porque todos nós estamos destinados à glória para governar com Cristo no reino de Deus. E ainda não vemos essas coisas sujeitas a nós. Primeiro, porque nós somos carne. E segundo, aqueles que já morreram em Cristo ainda não ressuscitaram. Estão a dormir. Os que dormem. Mas convinha que aquele, isto é Jesus Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, por causa de Jesus Cristo e por quem todas as coisas existem, porque Jesus Cristo foi o Criador. Aquele que o Pai usou para criar todas as coisas e todas as pessoas, físicas e espirituais. Físicas e espirituais. Não também físicas e espirituais, não só espirituais. Tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas convém que Ele, Jesus Cristo, vai conduzir muitos filhos à glória. Vai conduzir estes seres que criou como físicos, vai conduzi-los à glória, isto é, do domínio do homem ao domínio de Deus. Ao mesmo domínio de glória em que o Pai está e em que o Filho de Deus está. Ou estão. E por isso convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse as pessoas. A nossa responsabilidade hoje em dia é de virmos a ser aperfeiçoados. Isto é, de virmos a ser santificados, feitos perfeitos, por meio de sofrimentos. Primeiro, o autor da salvação, que é Jesus Cristo, mas nós também temos de ser aperfeiçoados por meio de sofrimentos. Jesus Cristo primeiro. E depois nós. Estamos a entender? Estamos a entender? Temos um mundo maravilhoso da manhã. Mas o mundo maravilhoso da manhã vai ser reinado, vai ser governado por seres espirituais. Por filhos e filhas de Deus. Essa foi a razão porque você foi criado. E estamos a ser aperfeiçoados agora. Para recebermos a glória com Jesus Cristo. Através de sofrimentos. Sim, queridos irmãos, Deus está criando filhos e filhas espirituais. Deus está criando filhas e filhos espirituais. E por isso, ao início, na criação, disse Deus, Elohim, disse o Pai, e o Verbo repetiu ou falou as palavras do Pai. O Verbo, o agente, o representante do Pai, que foi por quem tudo foi criado, debaixo das ordens e instruções e do comando do Pai. Porque o Verbo era Deus. E o Pai era Deus. Eram do domínio, do reino de Deus. E por isso, Deus, aqueles dois, do domínio, do reino de Deus, disseram, vamos fazer homens à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque é para termos mais seres no domínio de Deus. Para termos mais seres no reino de Deus. E assim criou Deus o homem à imagem de Deus. Fisicamente, mas agora está a trabalhar connosco para a nossa vida física ser mudada do velho homem para o novo homem, para sermos perfeitos. Porque Ele quer que aperfeiçoar a todos nós. Por causa disso, queridos irmãos, Paulo disse em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família, nós vamos ser parte dessa família de Deus. E tomamos o nome de Deus, família de Deus. Vamos ser parte do reino de Deus, do domínio de Deus, do governo de Deus. Um governo real. Um governo em que os membros da família são todos reis, porque é uma família real. Queridos irmãos, como Paulo continuou em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, para que assim puderes perfeitamente compreender. Para vocês poderem compreender, queridos irmãos, e vocês conhecerem o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Porquê? Para que vocês sejam, ao fim deste processo, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. De toda a divindade de Deus. Porque vamos ser da glória de Deus, da família de Deus. Está claro, muito inferior do que o Pai, muito inferior que Jesus Cristo. Mas vamos ser dessa mesma família. E ser plenamente Deus, como eles são Deus do reino de Deus. Nós vamos ser deuses. E por isso Jesus Cristo respondeu aos fariseus e disse, não está escrito na vossa lei, disse ele em João 10, versículo 34, não está escrito na Tora, que Deus disse, sois deuses? O próprio Jesus Cristo disse que somos deuses. Sim, ainda não somos deuses, mas vamos ser deuses. Esse é o destino porque é que Deus nos criou. Essa é a razão porque Ele nos criou. Porquê? Para sermos deuses, sermos filhos e filhas de Deus no reino do domínio de Deus. Na família de Deus. Sim, seremos seres individuais, mas todos seremos Deus. Tal como nós, você e eu, somos pessoas diferentes, mas todos somos seres humanos. De carne e sangue. Quando ressuscitarmos e virmos a ser membros da família de Deus, não vamos ser carne e sangue, vamos ser seres espirituais, desse domínio, desse reino. Mas que beleza, queridos irmãos, que plano Deus tem para você. Mas que destino Ele predeterminou para você. Ele não determinou que alguns de vocês vão morrer e que alguns de vocês vão para o inferno. Não, isso é a sua decisão. O destino dEle para nós é para nós nascermos para sermos como Ele é, do reino, do domínio de Deus. Esse é o nosso destino. Por isso é que você nasceu. Essa é a nossa esperança. E por isso vai haver o reino de Deus reinar na terra. Porquê? Para nos aperfeiçoar e aperfeiçoar o resto do mundo nesta meta, neste destino, que é para todo mundo vir a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Uns primeiro e outros mais tarde. Mas todos têm esse destino, têm essa razão porque é que nasceram. Não é para você ter sucesso e o outro não ter sucesso. Não, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos tenham sucesso. Agora depende de nós. Depende de nós. Se nós vamos fazer a nossa parte ou não. Se nós nos vamos arrepender ou não. Se nós nos vamos converter ou não. Depende de você e depende de mim. Porque, ao fim de contas, Deus está criando uma família à sua imagem. Deus está criando uma família à sua imagem. E por isso, queridos irmãos, a obra de Deus é criar filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E para isso temos que pregar a boa nova como um testemunho agora para as pessoas terem esperança. E quando Jesus Cristo vier, vamos reinar no mundo. Entretanto, estamos a preparar agora os chamados, aqueles que estão a ser chamados por Deus ou escolhidos por Ele para reinarem no futuro. Temos que treinar esses para reinarem corretamente. Para reinarem corretamente. Aquele que vencer esta luta, aquele que guardar até ao fim as obras de Deus, é o que Jesus Cristo diz em Apocalipse 2:26, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqueles que vão reinar são aqueles que vão vencer as fraquezas da carne, aqueles que vão vencer até ao fim. Por isso temos de ser fiéis até ao fim. Queridos irmãos, o governo de Deus na terra é a nossa única esperança. Por isso, leve esta esperança e prepare-se agora para reinar no mundo da manhã.